Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. A Carne. Capítulo 1. 1896. O Dr. Lopes Mapismatoso não foi precisamente o que se pode chamar um homem feliz. Aos 18 anos de sua vida, quando apenas tinha completado o seu curso de paratorios, perdendo a pai e mãe com poucos meses de intervalo, ficou-lhe como tutor um amigo da família, o Coronel Barbosa, que o fez continuar com os estudos e formar-se em Direito. No dia seguinte ao da formatura, o honesto tutor passou-lhe a gerenciar da avultada fortuna que lhe coubera, dizendo: "Estárico menino, está formado, tem um bonito futuro diante de si. Agora é tratar de casar, de ter filhos, de gagar posição. Se eu tivesse filha, você já tinha noiva, não tenho, procurei a você mesmo." Lopes Matoso não gastou muito tempo em procurar. Casou-se logo com uma prima de quem sempre gostara, e junto à qual viveu felicíssimo por espaço de 2 anos. Ao começar o terceiro, morreu a esposa de parto, deixando-lhe uma filhinha. Lopes Matoso vergou à força do golpe, mas como homem forte que era, não se deixou abater de vez. Ergueu-se e aceitou a nova ordem de coisas que lhe era imposta pela imparcialidade brutal da natureza. Arranjou de modo seguro seus negócios. Mudou-se para uma chácara que possuía perto da cidade, segregou-se dos amigos e passou a repartir o tempo entre o manusear de bons livros e o cuidar da filha. Esta, graças às qualidades da ama que lhe foi dada, cresceu sadia e robusta, tomando-se desde logo a vida, a nota alegre do eremitério que se constituíra Lopes Matoso. Visitas de amigos raras tinha ele, porque mesmo não as acoroçoava, convivência de famílias não tinha nenhuma. Leitura? Escrita, cagamé, carimatica, ambrete, algeia, primijor, geografia, fia, história, francês, espanhol, natação, ginástica, música, em tudo isso Lopes Matoso exercitou a filha, porque em tudo épio. Com ela leu os clássicos portugueses, os autores estrangeiros de melhor nota, e tudo com a via de mais selecto na literatura do tempo. Aos 14 anos, Helena, ou Lenita, como a chamavam, era uma rapariga desenvolvida, forte, de caráter formado e instrução acima da vulgar. Lopes Matoso entendeu que era chegado o tempo de tornar a mudar de vida, e voltou para a cidade. Lenita teve então óptimos professores de línguas e de ciências, estudou o italiano, o alemão, o inglês, o laio grego, cursos muito completos de matemáticas, de ciências físicas, e não se conservou estranha às mais complexas ciências sociológicas. Tudo lhe era fácil, nenhum campo parecia fechado a seu vasto talento. Começou a aparecer, a distinguir-se na sociedade. E não tinha nada de pretensiosas a Blasblow. Modesta, retraída mesmo, nos bailes, nas reuniões em que não de raro se achava, ela sabia rodear-se de uma como aura de simpatia, escondendo com arte infinita sua imensa superioridade. Quando, porém, algum bacharel formado de fresco, algum touris recém-vindo de Paris ou New York, queria campar de sábio, queria fazer de oráculo em sua presença, então é que era véua. Com uma candura adoravelmente simulada, com um sorriso de desdenhosa bondade, ela enlaçava o pedante em uma rede de perguntas perfidas, e ao pouco a pouco estreitando em um círculo de ferro, e por fim, com o ar mais natural do mundo, obrigava-o a contradizer-se, reduzia ao mais vergonhoso silêncio. Os pedidos de casamento sucediam-se. Lopes Matoso consultava a filha. "É ele os despedindo, meu pai", respondia ela. "Escusa que me consulte. Já sabe, eu não me quero casar." "Mas, filha, olha que mais cedo ou mais tarde é preciso que o faças." "Algum dia, talvez, por enquanto não." "Sabes que mais? Estou quase convencido de rei e muito na tua educação. Dei-te conhecimentos acima bitola comum e o resultado é ver-te isolada nas ador que te levantei. O homem fez-se para a mulher e a mulher para o homem. O casamento é uma necessidade, já não digo social, mas fisiológica. Não achas, de certo, homem algum digno de ti? Não é por isso, é porque ainda não sinto a tal necessidade do casamento. Se eu a sentisse, casar-me-ê. Mesmo com um homem medíocre. De preferência com um homem medíocre. Os grandes homens em geral não são bons maridos. Demais, se os tais senhores grandes homens escolhem quase sempre mulher abaixo de si, porque eu que, na opinião de Papa, sou mulher superior, não faria como eles, escolhendo o marido que me fosse inferior. Sim, para teres uns filhos palermas. Os filhos puxariam por mim. A fisiologia genésica ensina que a hereditariedade direta do gênio e do talento é mais comum da mãe para o filho. E para a filha, não. De certo. E por isso é que eu sou o que sou. Lisonjeira. Lisonjeiro é papá que quer a fina força que eu seja moça prodígio, e tanto tem feito que até eu já começo a acreditar. Voltando ao assunto, sobre casamentos conversado, não falemos mais nisso. E não falaram. Lopes Matoso despedindo os pretendentes com grandes afectações de mágoa. Que a menina não queria casar, que era uma original, que ele bem aconselhava, mas que era trabalho baldado, mil coisas enfim que suavizassem a repulsa. Sempre no mesmo teor de vida chegou Lenitas 22 anos. Quando um dia amanheceu Lopes Matoso a queixar-se de um mal moesdar indescriptível, de uma pressão fortíssima no peito. Sobreveio um acesso de tosse, e ele morreu de repente sem haver tempo de chamar um médico, sem coisa nenhuma. Mataram congestão pulmonar. Lenita quase enlouqueceu de dor. O imprevisto do sucesso, vácuo súbito e terrível que se fez em torno dela, a superioridade e cultura do seu espírito que refugia a consonas banas, tudo contribuía para acendrar-lhe o sofrimento. Dias e dias passou a infeliz moça sem sair do quarto, recusando-se a receber visita, tomando inconscientemente, a instâncias dos fâmulos, algum ligeiro alimento. Por fim reagiu contra a dor, palimuda, muito palida nas suas roupas de luto, ela apareceu aos amigos do pai, recebeu os pesames fastidiosos do estilo, procurou por todos os meios a fazer-se ávida solitaria que se lhe abria, vida tristíssima, erma de afectos, povoada de lembranças dolorosas. Tratou de dar direção conveniente aos negócios da casa, e escreveu ao coronel Barbosa, avisando de que se retirava temporariamente para a fazenda dele. Os negócios da casa nenhuma dificuldade ofereciam. A fortuna de Lopes Matos estava quase toda em apolices e ações de estradas de ferro. Sendo com era, filho única, não havia inventário, não havia delonga alguma judicial. A resposta do coronel Barbosa não se fez esperar. Que fosse com quanto antes, que sua velha esposa entrevada folgara doidamente com a notícia de ir junto de si uma moça, uma companheira nova, que com ele só morava um filho único. Homem já maduro, casado, mas desde muito separado da mulher, caçador,
esquisitão,
mexigo e consule com os livros ligue, enfim que se não demorasse com aprontações, que atabulasse e que marcasse o dia para ele a ir buscar. Uma semana depois estava Lenita instalada na fazenda do velho tutor de seu pai. Tinha levado consigo o seu piano, alguns bronzes artísticos, alguns bibelotes curiosos e muitos livros.